Oremos ao Senhor. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, quando vamos abrir a Bíblia. Que o Espírito Santo nos fale ao coração. Que o Senhor fale também ao coração de cada um que aqui está. Que todos sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor cure os enfermos. Que o Senhor estenda a Tua mão sobre a Silvana, curando-a em nome de Jesus, Pai. Estenda a Tua mão também sobre a Nancy, curando-a. E que estes Teus filhos encontrem no Senhor o lenitivo, a cura, o bálsamo. E, Pai eterno, que todos nós entendamos que temos um médico que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ouve as nossas orações e pode nos curar hoje como fazia no passado. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos estudar com vocês uma parábola. A parábola mais contada e recontada para as crianças e também para os adultos. Essa parábola eu já ouço desde que eu era criança. E ela tem lições preciosas para mim e para você ainda hoje. Vamos ler então Lucas capítulo 15 e os versos 1 até o verso 7. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse aí recebe pecadores e come com eles. E o verso 3: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta semana estávamos conversando com um pastor evangélico, um pastor amigo, o nome dele é Miguel, aqui de Orlando. Ele está planejando fazer um seminário e nos convidou para fazer um seminário com... Ele vai convidar 10 outros pastores para esse seminário sobre as profecias de Daniel e de Apocalipse. Vamos começar no dia 22 de novembro. E ele, almoçamos juntos. Amigos almoçam juntos, né? Amigos comem juntos. Assim era no tempo de Jesus. Quem não comia junto não era amigo. Para ser amigo tinha que comer juntos. E nós, por isso que nós temos o ministério do almoço aqui. Nós temos que comer juntos. Almoçamos juntos com o pastor Miguel e o pastor Rui. E então ele me disse assim: pastor, já percebeu que lá na parábola da ovelha perdida diz que houve alegria no céu? Aqui diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não necessitam de arrependimento. A Bíblia não diz que há alegria no céu quando se cura um câncer. A Bíblia não diz que há alegria no céu quando se ressuscita um morto. Não, não é isso que provoca alegria no céu. O que provoca alegria no céu é a conversão de uma alma. Simples. E nós, às vezes, estamos mais interessados, mais focados em curas, em milagres, do que na conversão de uma alma. Mas o que provoca alegria no coração de Deus e faz com que os anjos cantem é a conversão de uma alma, buscar o perdido. As ilustrações, queridos, usadas por Jesus nas suas pregações eram ilustrações tiradas da vida diária. Jesus era o observador. Ele observava os costumes, os hábitos, a profissão, e eram ilustrações usadas por ele, simples, mas tinham um profundo significado. Ele falou, por exemplo, nos seus sermões sobre as aves do céu, Ele falou também nos seus sermões sobre os lírios do campo. Ele usou também nos seus sermões a semente a brotar. Ele usou também o cenário do pastor cuidando das ovelhas. Com estas coisas, exemplificava Jesus a verdade que era imortal. E dali para frente, quando os seus ouvintes encontravam qualquer uma dessas coisas, eles se lembravam das lições dadas por Jesus. Recordavam-lhe as palavras. E assim a verdade de Jesus se tornava viva realidade. Jesus se refere aqui, neste texto que nós lemos, a viva realidade do pastor cuidando do seu rebanho, cuidando das suas ovelhas. A criação de ovelhas tinha um grande significado para o povo que vivia na Palestina, para o povo que vive na Turquia, para o povo que vive no Oriente Médio. Ainda é uma prática muito comum. Você viajando, como minha esposa e eu, quando viajávamos pela Terra Santa, visitamos Jerusalém e toda a terra de Israel, e quando visitamos também a Turquia, as sete igrejas do Apocalipse que estão espalhadas ali na Turquia, o que mais nós vimos eram, no meio do campo, um homem sentado muitas vezes e com um grupo de 50 ou 100 ovelhas ao redor dele. Às vezes era uma mulher, às vezes era um homem. Então tinham pastores e pastoras de ovelhas. Isso é muito comum para quem viaja pelas terras bíblicas, muito comum. Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, já é uma coisa mais difícil você ver rebanhos de ovelhas com seus pastores. Mas Jesus usou essa parábola da ovelha porque era algo conhecido na Terra Santa. Os escritores bíblicos empregaram com frequência o simbolismo do pastor e as ovelhas para ilustrar preciosas verdades. Antes que a Bíblia falasse de Deus como pai, falou de Deus como pastor. Salmos 23, o salmista Davi disse, capítulo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ainda em Salmo 79, verso 13, o salmista disse, quanto a nós o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. A Bíblia é muito frequente ao falar de você e eu como ovelhas e de Jesus como pastor. A Bíblia tem centenas de títulos para Jesus. Você encontra na Bíblia títulos de Jesus como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, raiz de Jessé, resplandecente estrela da manhã. São títulos dados para Jesus. Mas de todos estes, o título mais cativante, que nos atrai mais, é o bom pastor. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 34, e vamos ler o verso 31. Ezequiel capítulo 34, vamos ler então o verso 31. Capítulo 34 de Ezequiel e o verso 31. Aqui nós lemos: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Vocês são minhas ovelhas. E como um pastor cuida das ovelhas, dá vida pelas ovelhas, Jesus cuida de você e Jesus dá a vida por você. Você lê também em Hebreus capítulo 13, abra sua Bíblia. Em Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 13, vamos ver então o verso 20. Hebreus 13 e o verso 20. Aqui nós lemos: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas. Estão vendo aí? Jesus é chamado o grande pastor de ovelhas. Em 1 Pedro capítulo 5 e o verso 4, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 4. Novamente, outra imagem de Jesus Cristo como pastor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso... Vamos ler a partir do verso 2. Porque a partir do verso 2 já está falando da igreja como sendo rebanho e dos membros da igreja como sendo ovelhas. É muito lindo essa ilustração, esse simbolismo. Apacentai o rebanho de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo ao rebanho. E o que mais? Verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível glória, coroa de glória. Quando aparecer o sumo pastor. De todos os apóstolos, o que mais falou de Jesus como bom pastor foi o apóstolo João, o profeta João. Abra sua Bíblia então em São João, o Evangelho de São João. Você vai encontrar aqui no Evangelho de São João, no capítulo 10, de uma forma mais direta e mais abundante, o apóstolo João, ele usou muito esta ilustração, este simbolismo de Jesus. João capítulo 10, a partir do verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Veja, ele está usando o rebanho, o curral onde ficava o rebanho, a porta onde ficava o pastor se deitava ali na porta, o pastor deitava na porta do rebanho. Ninguém podia entrar no rebanho à noite, enquanto o pastor dormia, não podia entrar sem passar por cima do pastor. Ora, para passar por cima do pastor, o pastor ia acordar, ia brigar, ia lutar. Se fosse um animal, então ele ia tentar matar o animal para que não devorasse as suas ovelhas. E o verso 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Onde é que você vai encontrar pão para comer? Em Jesus. Onde você vai encontrar água para beber? Em Jesus. Onde você vai encontrar dinheiro para comprar um carro? Em Jesus. Onde você vai encontrar uma casa para morar? Em Jesus. Eu não me canso, todas as manhãs, falar: Senhor, Tu és o meu pão, Tu és a minha água, Tu és o meu carro, Tu és a minha casa, Tu és a minha família. O Senhor é tudo. Tudo que eu preciso, eu vou na mesma fonte, irmãos. Eu não preciso estar correndo em fontes diferentes. Aqui neste mundo, se você precisa de gasolina, vai no posto de gasolina. Se precisa de pão, vai na padaria e assim por diante. Mas espiritualmente, irmãos, a gente vai sempre num lugar só. Eu preciso de dinheiro, irmãos, para pagar o aluguel. Eu vou para Jesus. Eu preciso de cura para o meu filho. Eu vou para Jesus. Queridos, Jesus é tudo. Por isso diz aqui que aquele que entra pela porta, que é Jesus, encontrará pastagem. Vai encontrar grama verde, vai encontrar água para beber. Tudo que você pode necessitar está em Jesus. E o verso 11, capítulo 10, verso 11 de João diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele já deu a sua vida por você. Ele já morreu por você. E o verso 12: mas o mercenário, o que mais tem hoje em dia é mercenário. É gente que vende bênção e vende cara. Entende? Isso. E é uma extorsão. Eles estão extorquindo o dinheiro dos membros para comprar jatinho, aviões, fazendas de gado, construir mansões. Estão extorquindo o dinheiro dos membros. Ou seja, tirando a lã da ovelha para se engordarem. São mercenários. O mundo está cheio de mercenários. Aqui diz, verso 12: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge o lobo e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário não está nem aí com as ovelhas. Agora o verso 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, não são da igreja adventista, não são da igreja batista, não são da igreja, são do islamismo, são do budismo. Eu tenho outras ovelhas que não são do cristianismo, que estão lá no hinduísmo. Queridos, Deus não está preso dentro de quatro paredes chamadas Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus não está preso dentro de paredes. O Espírito Santo está trabalhando, buscando pessoas em igrejas, em religiões, entre ateus, entre pagãos. Eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. O Espírito Santo está trabalhando, e o que Jesus fará? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Queridos, aqui estão então os textos do profeta João falando de Jesus como o pastor. Nenhuma outro simbolismo tem cativado tanto o nosso gosto do que Jesus como bom pastor. Vocês sabem que na cidade de Roma existem 400 quilômetros de catacumbas. O que são catacumbas? Catacumbas são túneis subterrâneos por baixo da cidade de Roma e por fora da cidade de Roma. Esses túneis são três níveis de túneis, três níveis de profundidades diferentes. E esses túneis, nós já andamos por dentro das catacumbas de Roma, minha esposa e eu visitamos algumas delas. São túneis, às vezes dá para você andar em pé, mas eles são estreitos. Às vezes você tem que andar agachado, porque são baixos. Mas você vai andando por aqueles túneis e chega num lugar que é amplo, que cabem lá 40, 50 ou 70 pessoas sentadas no chão, onde os cristãos faziam cultos a Deus escondidos dentro das catacumbas. Mas as catacumbas eram primeiramente usadas para enterrar os mortos, mas também serviam para os cristãos perseguidos no Império Romano de realizarem seus cultos. São 400 quilômetros de catacumbas, são 60 catacumbas, túneis. Agora, sabe qual é o quadro mais antigo encontrado dentro das catacumbas? É o quadro de Jesus, o bom pastor, com o cordeirinho nos braços, com o cajado na mão. Esse é o quadro mais antigo que se encontrou de Jesus nas catacumbas de Roma. Marvin Vincent, ele escreveu dizendo: não podemos passar por qualquer parte das catacumbas ou examinar as páginas de qualquer coleção de monumentos antigos sem nos depararmos com este símbolo do bom pastor vez após vez. Marvin Vincent diz ainda: sabemos de Tertuliano que isto foi frequentemente desenhado sobre os cálices. Nós o achamos pintado em afresco sobre os tetos e paredes das câmaras sepulcrais, ou rudemente gravado em pedras de túmulos, ou mais cuidadosamente esculpido em sarcófagos. E, numa palavra, representado em cada espécie de monumento cristão que tem chegado até nós. Jesus, o bom pastor, está presente nos quadros, nos sepulcros, nas paredes. Por que que você acha que a imagem do bom pastor era tão comum na arte cristã primitiva? Será que não seria porque a figura de Jesus como bom pastor responde todas as necessidades dos filhos de Deus? O que que o bom pastor faz? Ele provê descanso, porque ele é que dá descanso para as ovelhas. Ele provê refrigério, porque ele é que leva para as águas correntes, para que as ovelhas bebam da água. Provê nutrição, porque ele é que leva as ovelhas para um pasto verde. Provê restauração, porque ele que cura a ovelha quando a ovelha está ferida. Ele provê orientação, porque a ovelha é meio perdidinha. Ovelha é meio perdidinha, ela precisa de um guia. Libertação do medo, porque a ovelha é indefesa. Ela precisa que alguém a defenda. E o pastor é o defensor dela. Ela, o pastor provê conforto, segurança, vitória sobre os inimigos. O que uma ovelha precisa mais do que isso? Nada mais. Tudo o que ela necessita está no pastor. Por isso, meu querido, você como ovelha de Jesus, tudo o que você precisa está em Jesus. Há pessoas que dizem, não, o cristianismo é muito simplista. Muito simplista, tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. É como se fosse um remédio que cura todas as doenças. Queridos, é simples, sim. Tudo é Jesus. Jesus serve para isso, para isso, para isso, para isso, e para muito mais que você nem imagina. Ele serve para tudo. Quando Jesus contou esta parábola da ovelha perdida, ele estava nos pastos de Pereia, apenas 6 meses antes da crucifixão dele. Pereia era uma região situada no leste do Rio Jordão, bastante acidentada, muitas montanhas, especialmente adaptada para a criação de ovelhas. Por isso os ouvintes de Jesus sabiam do que ele estava falando, porque eles eram familiares com a criação de ovelhas. Agora, queridos, nós lemos: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traga aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Lucas 14, 21. Jesus diz: saiam pelas ruas e pelos bairros e tragam quem? Pobres, aleijados, mancos e cegos. Nós temos que sair pelas ruas da cidade em busca das ovelhas de Jesus espalhadas por aí. Sábado que vem é uma festa de Thanksgiving. É uma festa de gratidão. Nós temos que convidar pessoas para que venham aqui, para que todas as cadeiras estejam tomadas, que venham almoçar conosco, que venham agradecer conosco a Deus por todas as bênçãos recebidas. Esta é uma festa cristã de Thanksgiving. Nós temos que convidar as pessoas. Os fariseus criticavam Jesus porque ele se misturava com os pobres, os aleijados, os mancos, os desprezados, com a plebe. Mas Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se mistura. Vejam o que diz em Lucas capítulo 15, verso 2, irmãos. Veja a acusação que fizeram para Jesus. Eu chamo isso de uma boa acusação. Existem acusações que são ruins, mas eu chamo essa de uma boa acusação. Vejam aí, Lucas 15, verso 2. Lucas 15, verso 2. E os fariseus e os escribas murmuravam contra ele, dizendo: este aí recebe pecadores e come com eles. Que boa acusação! Jesus ama pecadores. Ama pessoas que são desprezadas. Ama pessoas que têm vícios, que têm defeitos. Ele veio para ser solução. Ele é cura para o doente. Ele é perdão para o que está em pecado. Ele é salvação para o que está perdido. Jesus é tudo, queridos. Jesus contou aqui no capítulo 15 de Lucas 3 parábolas. Começou com a ovelha perdida. Depois foi para a moeda perdida. E depois foi para o filho perdido. Todas essas 3 parábolas ilustram o propósito e a missão de Jesus e por que Jesus nasceu na terra: para buscar o perdido. Se você é perdido, então é tudo o que você precisa ser para ser encontrado por Jesus. Jesus só não veio buscar e salvar santinhos. Os santarrões, Jesus disse: que pena, eu não vim para vocês, eu vim para os perdidos e os doentes. Quem é perdido? Quem está doente? Ah, eu estou. Então é para você mesmo que eu vim. Os santarrões não sentiam necessidade de Jesus, recusaram Jesus, rejeitaram Jesus. Para que você seja aceito por Jesus, basta que você seja pecador. Pecador. O bom pastor da parábola, obviamente, contada por Jesus, porque a parábola tem que ser entendida, né, irmãos? Parábola é uma ilustração. Então, quem é o bom pastor? É Jesus. E quem é o rebanho? O rebanho é a propriedade do pastor, é a igreja, certo? Somos nós. Nós somos o rebanho. E quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida representa aquela pessoa que já esteve sentada do seu lado, cantando os hinos com você, adorando a Deus com você, e nunca mais pisou aqui. A ovelha perdida. Se extraviou, se perdeu por aí. Está perdida em algum bairro, em algum canto escuro, e não voltou mais para o curral, não voltou mais para a propriedade do pastor, mas pertence ao pastor, essa ovelha. Ela precisa ser buscada. Vocês sabem que a ovelha não consegue voltar sozinha. O filho pródigo voltou sozinho. O pai não foi buscar o filho pródigo. Ele sabia o caminho de volta. Ele conhecia o amor do pai. Ele conhecia o caminho de volta. E ele voltou. A ovelha perdida conhece o amor do pastor, mas não consegue voltar sozinha. Isso demonstra, irmãos, que há pessoas que voltarão sem você convidar. Mas há outras pessoas que não voltarão, mesmo que queiram, têm vontade de voltar, mas não voltarão, porque não sabem como voltar. Elas precisam que você vá até a casa delas, que você ore com elas, que você chore com elas, e que você não leve nenhuma vara na mão, que você não leve nenhuma pedra na mão, que você não leve nenhum chicote na mão, que você não estenda o dedo contra a pessoa, acusatório, que essa pessoa sinta o abraço do amor, que essa pessoa veja lágrimas nos seus olhos, você indo em busca da ovelha que se extraviou, e ela possa receber o abraço da igreja e voltar para a igreja sem medo de ser aqui recriminada e acusada. Muitas ovelhas não voltam de vergonha, muitas ovelhas não voltam de medo daquilo que vão falar delas. Nós precisamos abraçar a ovelha perdida. A Bíblia diz que Jesus, quando encontrou, o bom pastor encontrou a ovelha perdida, colocou a ovelha perdida aonde? Nos ombros. Abraçou a ovelha, colocou-a nos ombros. Ele não achou a ovelha perdida e disse: estou aqui, agora me siga. Não. Ele pegou a ovelha. Veja o cuidado que tem que existir quando você vai buscar uma ovelha extraviada. Você não vai lá dar sermão. Eu não te disse? Eu não te falei quantas vezes que ia dar nisso? Agora está aí você, viciado em drogas, porque não andou com Jesus. Eu não te falei quantas... Queridos, essa palavra "eu não te disse", eu sabia que isso ia acontecer com você. Isso é coisa que não se fala. É porque é colocar sal na ferida. Não seja do time dos amigos dos Jormas. A igreja não precisa mais de Elifaz, nem de Bildad, nem de Zofar. Chega. Porque ele só fala, "eu não te disse", viu? Você está colhendo o que merece. Ou melhor, você merece mais do que isso até. Não, queridos. Jesus não foi um amigo de Jó, como Sofar, Elifaz e Bildad. Jesus foi um pastor que amou, falou carinhosamente, carregou no braço, chegou em casa e disse para os amigos: "Vamos nos alegrar, porque eu achei a minha ovelha perdida. Eu achei." Queridos, a ovelha perdida realmente simboliza o cristão fraco. Alguém pode ser criticado por ser fraco? Imagine se o doente chega no hospital e o médico desce a lenha no doente: "Seu sem vergonha, por que que você fumou? Por que que você bebeu? Por que que você bateu o carro? Por que?" Queridos, hospital não é lugar para a pessoa chegar lá e receber um sermão. E a igreja? Será que a igreja não é um hospital, não? Tem gente que quer na igreja só gente perfeita. Queridos, de que valor teria uma igreja só para gente perfeita? A igreja é um hospital para gente doente, gente fraca, gente necessitada. O cristão laodiciano, irmãos, morno, o lugar dele é aqui. Jesus contou essa parábola para dar esperança aos cristãos que desanimaram, para os cristãos que abandonaram a igreja. Num sentido mais amplo, queridos, a ovelha perdida também representa o planeta Terra. Vamos abrir a nossa mente agora, abrir o leque, e vamos pensar agora: a ovelha perdida não é símbolo somente do pecador, do cristão que se afastou. A ovelha perdida também representa o único planeta que se extraviou da maravilhosa criação de Deus. Deus criou milhares e milhares de outros mundos habitados, perfeitos, onde o pecado nunca entrou. Mas este planetinha Terra, chamado Planeta Azul, queridos, esse planeta, ele se extraviou. E Jesus veio em busca, deixando as 99 ovelhas, ou seja, deixando todos os outros mundos criados, ele veio em busca do único planeta que se desviou, o planeta Terra, e se tornou um de nós. Agora, vejam o que está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, página 22. Página 22, Desejado de Todas as Nações. O planeta Terra é a única mancha escura da gloriosa criação. Jesus mostra nesta parábola que este pequenino mundo, sob a maldição do pecado, será salvo e será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Estou lendo agora o Desejado, página 22. Aqui onde o Filho de Deus habitou, na humanidade, onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu, aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus. Onde será o tabernáculo de Deus? Aqui na Terra. A casa de Deus estará aqui. Deus habitará conosco. Ele será o nosso Deus, nós seremos seu povo. Vão mudar as coisas no novo céu e na nova terra, irmãos. Vão mudar as coisas. E aqui diz: com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Este mundo, diz no livro Parábolas de Jesus, livro Parábolas de Jesus, página 190. Este mundo é apenas um átomo no vasto domínio sobre que Deus preside. Planeta Terra é um átomo nesse universo todo criado por Deus. Contudo, este pequeno mundo perdido, a única ovelha extraviada, é mais precioso aos olhos de Deus que as 99 que não se extraviaram do redil. Por isso, ele deixou os mundos sem pecado nas alturas, os 99 que o amavam, e veio à Terra para ser ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso aqui vai acontecer coisa muito mais maravilhosa do que em todos os outros planetas criados por Deus. Vai acontecer aqui no planeta Terra coisas muito mais maravilhosas do que no próprio céu onde Deus habita hoje, porque o trono dele será transferido para aqui, no novo céu e na nova terra, onde muito pecado existiu, muita graça, superior graça. Queridos, ainda há uma outra explicação, uma outra aplicação para esta parábola: o papel do bom pastor. O papel do bom pastor não representa só o papel de Jesus, que veio morrer por nós e nos buscar. O papel do bom pastor representa também o papel meu e seu. Nós somos copastores de Jesus. Nós não podemos cruzar os braços dizendo: bom, eu sei que aqui nesta região, aqui em Jacksonville, existem 5 mil brasileiros, e a igreja está aqui com as portas abertas, se eles quiserem, eles podem vir, nós vamos recebê-los muito bem. Ah, é? Funciona desse jeito? Não, não funciona desse jeito. Nós temos que ir aonde eles estão, nós temos que buscar, nós temos que trazer. Às vezes eu vejo pessoas que bebem cerveja e eles não passam pelo amigo e dizem: escuta, às 5 horas da tarde eu vou estar naquele bar, vai lá beber uma cerveja comigo. Eu não vejo que é assim. O que eu tenho visto é assim: ele pega pelo braço: ô, meu amigo, vem cá, vamos beber uma cerveja comigo. Não pode, não, vai sim comigo, tá? Traz duas aí. Queridos, aqueles que estão agindo para o mal, eles agem assim. Eles pegam pelo braço: não, vem, como você não é meu amigo? É meu amigo, né? Então vamos lá, traz duas. Irmãos, para o mal eles agem assim. E nós para o bem não. Ó, a igreja está aqui, a porta está aberta, tem 5 mil por aí. Se quiserem, podem entrar, ninguém vai impedir que eles entrem. Se entrarem pelas portas, serão bem atendidos. Não é assim, irmãos. Nós temos que ir atrás. convidar. Olha, sábado de manhã, às 10 da manhã, 10 e meia, estou passando na sua casa. Ei, mas não, estou indo, já estou chegando de carro aí. Não, mas não dá, tem visita, leva as visitas junto com você. Não, eu estou aí. Queridos, quando eu dava estudo bíblico, no tempo de pastor, de full time, tempo integral, eu tinha vários estudos bíblicos na semana, e eu via que algumas famílias me evitavam. Eu marcava o estudo bíblico, chegava lá, naquele inverno, não é? Nesse inverno da Virgínia, de Boston, de todo esse inverno que tem no norte dos Estados Unidos, eu ficava lá, e o horário era 8 da noite, não tinha ninguém, luzes apagadas, carro não estava na frente da casa. Falei, vou ficar aqui, não vou embora não. Dormir na rua, eles não vão dormir, eles vão ter que vir uma hora. Eles vão ter que vir dormir em casa. Passava 8h30, 9h, 9h30, eu estava lá. Não é? E aconteceram algumas vezes das pessoas chegarem às 9h30, uma hora e meia depois, e eu estava lá. Quando eles abriam a porta, eu, boa noite e tal. As pessoas falaram, pensei que esse cara já tinha sumido, tinha desistido. Irmãos, você não pode desistir. Imagine se Jesus tivesse desistido. Quantas pessoas sofreram para que você fosse salva? Para que você estivesse aqui hoje? Você tem que ser perseverante. Você tem que ter estratégia. E a estratégia é o amor, de não desanimar, não desistir. No livro Filhos e Filhas de Deus, na página 277, nós lemos assim: é um privilégio de cada um que tem experimentado o amor de Deus em seu próprio coração, pensar se não há alguém que pode ser por ele trazido a Jesus. Deu para entender esse pensamento? Vou ler de novo. É privilégio de cada um que tem experimentado o amor de Deus em seu próprio coração. Alguém aqui tem experimentado o amor de Deus no seu coração? Quantos estão experimentando o amor de Deus no seu coração? Então, é privilégio de cada um que tem experimentado o amor de Deus no seu coração pensar se não há alguém que pode ser por ele trazido a Jesus. Será que não existe alguém aí nessa grande comunidade que possa ser trazido para Jesus por seu intermédio? Existe. Você pode pegar uma Bíblia dessas, ir à casa da pessoa, dar uma Bíblia dessa de presente, e você fica com a outra, e você vai estudando a palavra de Deus, as doutrinas de Jesus. No livro Serviço Cristão, página 178, veja lá o que está escrito. Serviço Cristão, página 178, diz: irmãos e irmãs, por que vos ponhais junto às igrejas? Estudai a parábola da ovelha perdida e saí como fiéis pastores procurando o perdido no deserto do pecado, salvai os que perecem. Estão vendo aqui? Deus dizendo que a gente não pode ficar só dentro da igreja. Existe hora para estar dentro da igreja e existe hora para estar fora, buscando o perdido. Por que que a gente só fica fazendo programas aqui dentro? Nós temos que fazer programa também de visita nas casas. Contemplemos Jesus com todo aquele amor e carinho, segurando a ovelha nos braços, sem censura e sem crítica, sem palavras condenatórias. Com quanta ternura uma mãe vigia pela sua criança quando ela está doente a noite toda. O pastor Dr. Stidger conta de uma mãe que ficou acordada dia e noite ao lado da cama do seu filho que estava doente, até ficar tão exausta, que ela se negava a ir dormir. Mas finalmente a convenceram de que ela fosse num outro quarto ao lado e dormisse. Pois bem, ela aceitou, ela foi para o outro quarto, deitou na cama, e em poucos segundos já estava dormindo. Telefone tocou, ela não acordou. Buzinas de carro, ela não acordou. Crianças gritaram, ela não acordou. Mas no momento em que o filhinho chamou mamãe, ela estava em pé. Os ouvidos dela estavam prontos, preparados para ouvir a voz do filhinho. Nossos ouvidos, irmãos, precisam estar prontos para ouvir o clamor da ovelha perdida. Vocês sabem que a ovelha perdida não é feliz. Ela não é feliz. Às vezes nós pensamos, não, ele está curtindo a vida. Não, irmãos. Ele está tentando não parar para pensar. Ele bebe, ele fuma, ele vai dormir tarde demais. Ele está numa roda viva porque ele não quer parar. Porque ele não é feliz. Existe um vazio que ele está tentando preencher dentro dele, mas ele não vai preencher. E você está orando por essa pessoa. Esta semana eu cheguei para uma pessoa e falei com autoridade com ela. Você tem que voltar para a igreja. Porque Deus me deu essa autoridade. Sabe por quê? Porque há anos eu estou orando por ela. Ela não sabia. Eu não encontrava essa pessoa há 15, 20 anos. E quando a encontrei, eu disse, você tem que voltar para a igreja. O teu lugar é lá. Não, não, você tem que voltar. Falei com autoridade. Por quê? Porque eu não conheci naquela hora. Eu estou orando há anos por ele, pela esposa, pelos filhos. Quando você ora por uma pessoa, meu querido irmão, você já preparou o caminho para você chegar até ela. E você vai falar em nome de Jesus. Hoje nós temos aqui o Luciano e a Meire, né? Que bom que eles estão aqui. Mas eles não vão vir para a igreja sem oração, não, irmãos. Eu estive orando por eles hoje cedo. Senhor, eu quero que eles vão hoje. O Senhor vá buscá-los, o Senhor leve para a igreja hoje lá o Luciano e a Meire e seus filhinhos. E assim orei também pela Tisa, pelo Tiago e por todos aqui. Semana passada alguém perguntou, como é que o senhor sabe o nome de todo mundo? Como é que eu não vou saber o nome de todo mundo se eu falo o nome de cada um na minha oração todo dia? Me diga, como é que o senhor não vai saber o nome das pessoas? Eu não sei somente o nome dos membros aqui de Jacksonville, irmãos. Eu sei também os nomes dos membros lá de Toronto. Eu sei também o nome dos irmãos lá de Joanesburgo. São centenas e centenas e centenas. Nome de cada um. Mas como? Porque eu oro por eles nominalmente. Quando você cita o nome das pessoas, você lembra do rostinho delas. Você lembra da necessidade delas. E você intercede diante de Deus. Como é que você vai esquecer o nome dessas pessoas? Nunca. Você esquece o nome das pessoas quando você deixa de orar por elas. E vamos parar de orar, irmãos. Abençoa todos os irmãos lá de Jacksonville. Abençoa todos, que todos, irmãos. As pessoas têm nome. Nós temos que citar os nomes das pessoas, os problemas individuais de cada um, porque cada um é cada um. Quando eu oro durante a semana, eu não falo para trazer sábado à igreja, mas na sexta à noite, irmãos, ou no sábado de manhã, a minha oração é: traga, irmão, querido Jesus, que hoje o senhor acorde e leve a pessoa para a igreja. É um pedido específico, diferente dos outros da semana. Queridos, o que Jesus está querendo de você hoje é que você e eu saiamos para o deserto, pelas ruas, pelas casas, em busca das ovelhas. Somos co-pastores de Jesus. É privilégio de cada um que tem experimentado o amor de Deus no seu próprio coração pensar: será que existe alguém aí fora que pode ser trazido para Jesus por meu intermédio? Sim, o Espírito Santo diz sim, existe. E o Espírito Santo vai colocar na sua mente nomes de pessoas. Seja um co-pastor de Jesus. Vamos sair salvando almas. E que o Espírito Santo recompense os esforços seus, meus, de todos nós, na salvação das almas extraviadas, Pai. Que o Espírito Santo esteja com você, meu irmão. Que o amor de Deus enche o seu coração. E que esse amor transborde pelos poros para que alcance as pessoas e que elas sintam um abraço da reconciliação, da restauração, e que voltem para a igreja, que não é outra coisa senão um hospital para atender doentes, necessitados. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Amém.